Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, o texto da nossa meditação essa manhã, livro do profeta Oséias, capítulo 5, dos versículos de 1 a 7. Oséias, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Farei a leitura, peço que a igreja acompanhe a leitura do texto da palavra do nosso Deus. Você que está acompanhando também pela internet, convido você a se voltar à palavra de Deus com toda a reverência a essa leitura de Oséias capítulo 5, os versículos de 1 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus, Oséias capítulo 5, versículo de 1 a 7. Ouve isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, e Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado. O seu proceder não lhes permite voltar o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua os consumirá com as suas porções. Oremos. Pai querido, essa é a tua palavra, Deus. Pedimos a tua bênção, Deus, como oramos, como cantamos também, ó Deus. Precisamos da tua bondade, da tua graça operando em nós, ó Deus, trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Abençoe esse momento, ó Deus, use da tua palavra, ó Deus, e que tudo que for aqui, ó Pai, falado, exposto, ó Deus, esteja realmente, de fato, embasado na tua verdade, para edificação, para correção, para conversão e consolação das vidas e dos corações, para honra e glória do teu nome. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Só para a gente poder, de certa forma, estar contextualizando aqui com esse livro de Oséias, nós temos aqui que está sendo denunciado a falta do amor de Deus, ou seja, a falta da valorização do amor de Deus, melhor dizendo. O povo aqui que está sendo confrontado, eles estavam vivendo, apoderando-se das bênçãos de Deus de forma indevida, e tudo aquilo que Deus estava, então, ali dando a eles, por graça, por amor, eles não estavam valorizando. E quando nós olhamos para a história, o que acontece com o povo de Deus é que depois da morte do rei Salomão, há uma divisão ali desse reino. O reino é dividido como um reino do norte, o reino do sul, as tribos do norte, então, vai ser ali identificada como a nação de Israel e a tribo do sul, o povo de Judá. E essa divisão, naquele contexto ali do reinado de Salomão, depois da morte de Salomão, melhor dizendo, não foi apenas uma divisão política, mas havia muito da questão religiosa nessa divisão, até para diferenciar o povo ali das tribos do Reino do Norte. Trouxeram várias modificações na sua posição, na sua postura, no culto a Deus. Isso tudo nessa separação, nessa divisão, e o que vai acontecer com o passar do tempo é que essas tribos do norte, ali com a capital Samaria, a qual é identificada como povo de Israel, no qual Oséias está profetizando, Oséias que é ali da mesma época também do profeta Amós, que profetiza no Reino do Sul, a gente tem então Oséias profetizando aqui a respeito dessa situação devastadora. E o que vai haver como consequência disso seria a queda de Samaria, ali no oitavo século, no ano de 721, e um pouco depois, a consequência disso acaba também com a queda do reino do sul, ali o reino de Judá. E quando a gente pensa a respeito da história desse profeta Oséias, a gente sempre lembra que aquilo que é mais conhecido é o drama dele com relação à sua experiência no casamento, e a gente tem isso sendo mostrado ali no início do livro, o capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Oséias, e tudo aquilo que acontece de alguma forma está relacionado também com o pecado do povo, o comportamento dessa nação de Israel, do Reino do Norte, como a vida do profeta acaba sendo algo ali usado por Deus para mostrar o erro da nação, a postura errada. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, aí então nós temos nesse livro sendo mostrado a respeito do próprio comportamento do povo, a maneira como o povo estava ali vivendo, e isso vai ser mostrado de uma forma realmente impactante, porque o povo havia se desviado de forma muito profunda em seus pecados. E no capítulo 4, então, a gente tem ali a própria liderança sacerdotal sendo denunciada na primeira parte do capítulo 4. Depois a gente vai ver que essa devastação, que essa postura de afastamento também era presente na liderança das casas. Ali a gente tem como que o comportamento ali da liderança nas casas, o homem estava sendo negligenciada, essa postura de liderança, e tudo isso fazendo com que cada vez mais o povo caminhasse se desviando da vontade de Deus, da palavra de Deus e daquilo que Deus tinha para a vida deles. Quando a gente chega, por fim, aqui nesse capítulo que nós começamos aqui a meditar, no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, nós temos sendo acrescentado, além da figura dos sacerdotes, que é denunciada no capítulo 4, a autoridade também sendo denunciada do lar, na casa, a autoridade ali que estava também desviada nos lares, a gente tem sendo acrescentado aqui a autoridade do rei, no versículo 1, ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei. Então, essa inclusão mostra essa abrangência desse desvio de comportamento, de vida na presença de Deus, na forma como o povo estava caminhando longe da vontade de Deus. E aí o tema da nossa meditação nessa manhã, que é uma repreensão da parte de Deus, uma repreensão contra a soberba. E aí a gente separou aqui alguns pontos, que no capítulo 5, dos versículos de 1 a 7, o primeiro deles é a repreensão contra a soberba na prática de excessos. E a gente vai entender um pouco melhor olhando para os versículos 1 e 2. Também nós temos aí a repreensão contra a soberba contagiosa, nos versículos 3 a 5, e dos versículos 6 e 7, a repreensão contra a soberba idólatra. E aí esse primeiro ponto, então, que nós vemos aí sendo denunciado, sendo apresentado essa repreensão da parte de Deus contra a soberba na prática de excessos. Os excessos que estavam sendo praticados ali, diversos deles, fazia com que o povo não escutasse aquilo que estava sendo dito da parte de Deus. Tanto que a gente vê essa expressão com relação ao povo dar ouvidos, sendo reforçado, ouve isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, porque esse juízo é contra vós outros. Esses excessos, então, estão sendo mostrados aqui, sendo praticado pelo povo de Deus. E aí, na sequência aqui do versículo 1 mesmo, a gente tem alguns dados geográficos ali que vão estar ligados a essa postura do povo. Então, a gente tem ali Mispa sendo trazido, visto que fosse um laço em Mispa, e também sobre o Tabor. Quando a gente pensa em Mispa, existe aí uma discussão com relação ao uso desses dois locais, Mispa e Tabor, mas é interessante que, quando a gente olha, por exemplo, para uma passagem do povo de Deus, registrada em 1 Samuel 7:3, nós temos ali Deus operando algo maravilhoso na vida do seu povo. Então, lá em 1 Samuel 7, no versículo 3, nós vemos ali Samuel, toda a casa de Israel, e eles, então, se ajuntando em volta do Senhor, eles vencem ali os filisteus. E é dito no versículo 6 do capítulo 7 de 1 Samuel que congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Ou seja, houve ali uma postura de quebrantamento, de arrependimento diante de Deus. Deus está chamando a atenção do povo: ouve, dai ouvidos. E ele lembra, então, traz, muito provavelmente, essa passagem que era algo muito próximo da vida do povo de Deus, essa passagem do livramento de Deus nessa situação, narrada em 1 Samuel. E também, aí no capítulo 7 de Samuel, nesse mesmo contexto ali em Mispa, o que acontece aqui, trazido ali no versículo 12 do capítulo 7 de 1 Samuel, que tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa passagem, que é algo, muitas vezes nós também usamos esse trecho para lembrar dos feitos de Deus na vida, nas nossas vidas, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja: até aqui nos ajudou o Senhor. Então, tudo isso está sendo trazido para esse povo nesse momento aqui em que está sendo denunciada essa prática de excessos, essa postura soberba. Eles deveriam se lembrar do livramento de Deus, a maneira como Deus age na vida do seu povo, quando esse povo se arrepende. Também essa situação que acontece em Tabor é trazida lá no livro dos Juízes, no capítulo 4, quando ali Débora é levantada como a liderança do povo, ela convoca Baraque e eles então combatem e ali vencem os seus opressores em Tabor. Isso está narrado lá em Juízes, no capítulo 4. E aí no versículo 2 aqui do texto que a gente está meditando, em Oséias 5, a gente vai ver que: na prática de excessos vos aprofundastes. Eles não apenas caminhavam de forma distante de Deus, se desviando de Deus, mas eles estavam nessa prática, nessa caminhada, em passos largos, em prática de excesso, aprofundando-se nessa postura. E lá no original é interessante que essa prática, a palavra prática aqui, que foi traduzido por prática, ali no original ela tem um sentido de uma ação de morte. Eles estavam praticando, eles estavam se entregando a uma postura, uma atitude de morte na vida deles, e isso em excesso. E a palavra também, lá no original, é excesso, que foi traduzida por excesso, é, na verdade, o que dá o sentido é que eles estavam realmente se rebelando. Não era apenas praticando um volume maior na sua postura pecaminosa, mas isso sendo algo vivido de forma a rebelar-se contra Deus. Tanto que na tradução NVI, Nova Versão Internacional, esse versículo 2 consta da seguinte forma: os rebeldes estão envolvidos em matança, e eu disciplinarei todos eles. Então, a postura era uma postura não apenas em excesso, mas uma postura de rebeldia. A nossa tradução, eu creio que seja essa tradução que traz melhor a ideia, porque, na verdade, aqui que está sendo mostrado não é apenas essa questão de uma morte não é apenas esse caminhar em rebeldia na matança em si, mas a prática de excessos, como a gente verifica de forma muito comum, que todos os excessos, de alguma forma, são prejudiciais em alguma medida. E, normalmente, a prática de excessos, elas estão relacionadas a uma atitude ruim. Nós, muitas vezes, acabamos a nos comportar de forma excessiva, não naquilo que é bom, mas naquilo que nos faz mal, que nos traz prejuízo. E esse povo estava, então, nessa caminhada, nesse caminho. Quando nós pensamos nessa atitude de excessos, e como isso é muito verificável na nossa caminhada, até mesmo quando nós pensamos naquilo que nos faz bem como um alimento, por exemplo, se nós nos alimentarmos demais daquilo que para a nossa saúde faz bem, isso pode causar mal à nossa saúde, mas, normalmente, nós nos entregamos a excesso àquilo que faz mal. Nós não vamos ver, assim, essa postura de alguém que ali se delecia com brócolis porque aquilo faz bem e faz isso em excesso. Normalmente, nós estamos ligados a uma vida e uma postura em excesso relacionada àquilo que faz mal para nós. E aqui no texto a gente vê a vida desse povo caminhando de forma excessiva e muito mais grave, se afastando de Deus, se afastando daquilo que essencialmente é bom, que é a perfeita vontade de Deus. Eles estavam se afastando disso. Mas também nós vemos a postura soberba aqui sendo repreendida no segundo ponto que eu gostaria que nós estivéssemos pensando, que é a repreensão contra a soberba contagiosa, ou uma soberba que contamina. E a gente vai ver, então, que essa soberba aqui do povo do Reino do Norte, de Israel, era algo tão forte que ela se expande, é algo que estava ali, então, tomando conta de todo o território de Israel e também contaminando até o Reino do Sul, que havia demorado um tempo ainda para se colocar de uma maneira a se distanciar de Deus. Nós vemos o versículo 3 do capítulo 5 sendo dito: conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, Israel está contaminado. Então, a ideia de Efraim, que era a maior tribo desse reino do norte, sendo aqui mostrado, então, para figurar essa abrangência da contaminação e como essa contaminação e como essa soberba contagiosa havia se estendido aos limites do território do Reino do Norte. E aí o versículo 4 vai dizer: o seu proceder não lhes permite voltar para o seu Deus, porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A gente já mencionou a respeito dessa passagem, um espírito de prostituição. Aqui a ideia não é necessariamente uma entidade, mas é ali o sentido original, como um sopro, um vento, a ideia de um ensino errado, daquilo que está errado também. Essa mesma expressão é traduzida lá no capítulo 4, versículo 19 de Oséias, como o vento que envolveu o povo, essa ideia desse afastamento sendo levado por um erro doutrinário, um erro do ensino da palavra de Deus, que não estava condizente com a vontade de Deus, um espírito de prostituição. Essa soberba, e agora sim a gente vê, então, essa questão da soberba sendo apontada de forma mais clara no versículo 5 do capítulo 5 de Oséias: a soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. A soberba de Israel era algo que estava ali de forma verificável, inegável. Não havia como negar que, de fato, o comportamento, a vida desse povo estava distante de Deus. E tudo isso sendo dito que Deus conhece isso tudo que estava presente, por mais que o povo tentasse ali cobrir de alguma forma com a sua vida um religiosismo aparente. Não, Deus conhecia o comportamento, Deus conhecia o coração, sabia do que estava acontecendo na vida e no comportamento desse povo. E tudo isso, então, essa iniquidade, seria algo que contaminaria também Judá. Judá cairá juntamente com eles. E isso é algo também que nós vemos na palavra de Deus, sendo muitas vezes trazido essa verdade, que o pecado que não é tratado, o pecado que não é disciplinado, que não é confessado diante de Deus, se alastra, contamina, e ali então a soberba dos corações estavam caminhando nessa direção. O pecado deles estava sendo algo vivido de forma a trazer essa contaminação, alcançando até mesmo a nação de Judá. E é interessante a gente ver que essa verdade da necessidade, então, do pecado ser ali colocado, confessado diante de Deus, ser tratado, ser, de certa forma, confrontado, ser disciplinado, está intrinsecamente ligado àquilo que é o povo de Deus, aquilo que é, por exemplo, a igreja verdadeira e a marca da igreja verdadeira, uma igreja bíblica. Quando a gente pensa nas marcas de uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, ela tem na sua consistência a igreja que prega a palavra de Deus, que prega aquilo que está nas Escrituras, aquilo que é da parte de Deus na sua palavra revelada. Essa é uma primeira marca distinta de uma igreja verdadeira. O segundo aspecto que a gente sempre lembra, inclusive na classe dos novos membros ali, a gente reforça isso muito, para que realmente a gente possa ter isso muito claro nas nossas mentes e no nosso coração. É uma igreja verdadeira, é aquela que prega a palavra. O segundo aspecto é que é a igreja que faz corretamente ou ministra corretamente os sacramentos. E uma terceira verdade, um terceiro aspecto de uma igreja verdadeira, uma igreja cristã, bíblica, é que aplica a disciplina. Porque quando nós olhamos a palavra de Deus, Deus, ele disciplina aquele que ama. E o amor de Deus está no fato dele trabalhar na nossa vida, nos corrigindo, nos disciplinando para a honra e glória do seu nome. Então, nós temos essa repreensão sendo trazida com relação aos excessos que estavam ali praticados no meio do povo. O povo deveria, então, ouvir o excesso, a vida deles estava impossibilitando isso. Essa soberba, então, essa atitude estava, de certa forma, tão profunda e tão presente que acabava a contaminar, contagiar ali a extensão do reino. Isso tudo deveria eles se atentarem a essa verdade da palavra de Deus, aquilo que estava sendo repreendido. Mas nós temos ainda terceiro ponto para nós pensarmos a respeito da repreensão contra a postura soberba desse povo, repreensão contra a soberba da idolatria. E soberba, idolatria, de certa forma, a soberba por si só já é uma postura idólatra, já demonstra a falta de confiança em Deus e a confiança, então, em si mesmo, e confiança em qualquer outra coisa que não em Deus. Mas a gente vai ver que essa postura idólatra, então, fazia com que eles estivessem caminhando em uma atitude religiosa, mas não segundo a vontade de Deus, com o coração quebrantado na presença de Deus. O verso 6 do capítulo 5 de Oséias traz: estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. E aqui vale a gente frisar que essa conjugação, estes irão, também pensando no sentido ali, no original, é que ali está no verbo, no original imperfeito, no sentido que eles não apenas iriam, mas eles estavam indo e continuariam indo nessa direção, nessa prática religiosa, levando os seus rebanhos, o seu gado à procura do Senhor. Eles continuariam com a vida religiosa como se nada estivesse acontecendo de errado, como se a postura deles não fosse essa postura soberba que é demonstrada aqui nas atitudes, sendo aqui, então, condenada nessa passagem. Eles procuram o Senhor, porém não o acham. Eles estão numa procura, na verdade, de simplesmente ali de alguma forma aplacar a própria culpa em seus corações, talvez para limpar a consciência deles daquilo que eles estavam praticando de errado. Tanto que quando nós olhamos para o versículo 7, nós vemos que essa postura era uma postura traiçoeira, aleivosamente, ou seja, essa palavra talvez não muito utilizada, que significa isso, eles andavam de maneira traiçoeira nesse sentido, e na verdade estavam contra Deus, como a gente vê aí no versículo 7. A postura deles era uma postura contra Deus, porque geraram filhos bastardos. Agora até a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. A NVI também traz de uma maneira diferente da nossa tradução, e ali é trazido nesse versículo 7 de Oséias 5, que eles traíram o Senhor e geraram filhos ilegítimos, geraram filhos bastardos. O comentarista nos ajuda aqui dizendo o seguinte, que aqui, quando nós olhamos esse trecho, que eles geraram filhos bastardos, a referência não é ao ato físico do parto, mas sim à degradação espiritual de toda uma geração por causa da influência maligna de seus pais apóstatas sobre seus filhos. Os filhos foram criados sem consideração pelo Senhor e sem o exemplo positivo dos pais que respeitavam a aliança dele. Por isso, a estrutura religiosa e social da comunidade estava corrompida. Então, aqui mostra que o erro deles não estava simplesmente ali naquela geração, mas era decorrente e possivelmente passaria se eles não se dobrassem e não se colocassem diante de Deus em arrependimento. E a festa de lua nova aqui, que é mostrado, indica ali a celebração, uma celebração religiosa que eles praticavam. E como a gente vê que essa postura era uma prática aleivosa, uma prática, então, ali de maneira traiçoeira, essa prática religiosa dessas festas da lua nova simplesmente era algo que estava sendo praticado aqui para estarem, de alguma forma, aplacando ali aquela sensação ou trazendo para eles alguma espécie de alívio das suas consciências, mas não uma vida realmente de adoração, de se colocar diante de Deus de forma a se quebrantar, se arrependendo dos seus erros, caminhando na dependência de Deus. Tudo isso, então, sendo repreendido aqui em Oséias, capítulo 5, versículo de 1 a 7. Então, só para nós pensarmos e já chegando à nossa conclusão, primeiro aspecto dessa repreensão contra a soberba está na prática dos excessos. Depois, a repreensão contra a soberba contagiosa e a repreensão contra a soberba idólatra. E essa repreensão, ela deve ser recebida por nós como uma palavra da parte de Deus, como a manifestação do cuidado de Deus para com as nossas vidas, para que a gente possa estar refletindo sobre a nossa vida. Quando a gente olha com relação à postura soberba, da maneira como a palavra de Deus ela traz ali o perigo de uma postura soberba, ela está na direção oposta da sabedoria. Olhando para Provérbios, quando ali em Provérbios nós vemos tão destacado a sabedoria, a maneira sábia que o povo de Deus deve caminhar, a gente vai ver sendo isso trazido em direção oposta de uma postura soberba. A sabedoria está oposta à soberba. Por exemplo, Provérbios 16, versículos 16 a 18, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Caminho dos retos é desviar-se do mal, ou seja, diferente da postura do povo ali que está sendo repreendido em Oséias, que estavam caminhando para o mal. O caminho dos retos não, ele desvia do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Versículo 18 de Provérbios 16, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Quando então olhamos para a necessidade de combatermos a soberba, o orgulho, nós precisamos então reconhecer aquilo que a palavra de Deus nos aponta em toda ela, para a obra de Cristo Jesus, essa repreensão contra a soberba nos leva a olhar diretamente para a salvação que nós encontramos em Cristo Jesus, que é uma salvação que mostra a nossa necessidade de sermos então salvos da nossa soberba, a soberba presente no coração corrompido e pecaminoso. A palavra de Deus nos chama a termos um coração humilde, reconhecendo que precisamos de um Salvador, precisamos de um Libertador, precisamos de um Senhor Santo. E talvez a passagem que mostre isso de forma muito maravilhosa está lá em Filipenses, capítulo 2, mostrando como nosso Senhor Jesus ali se dispôs a morrer por nós na cruz. E lá em capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o versículo 8, que diz a respeito da postura e aquilo que Jesus Cristo fez por nós, Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse exemplo maravilhoso e santo de humildade, de graça. E olhando para Ele como nosso Senhor, o nosso Salvador, nós precisamos reconhecer que precisamos então dessa salvação. Isso tira de nós qualquer tipo de soberba. E aplicando então essa repreensão contra a soberba, nós devemos reconhecer Cristo como nosso Salvador. Esse é um aspecto aí muito claro, talvez para você que esteja ouvindo essa mensagem, ou você que talvez pela primeira vez esteja tendo contatos com a palavra de Deus, com o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas de salvação, é que nós somos dependentes da graça de Deus, da salvação de Cristo Jesus, precisamos reconhecer Cristo Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Deus criou o homem, e o homem se desviou, se encheu de soberba. Deus, na sua graça, envia Cristo Jesus para a nossa salvação. E essa repreensão contra a soberba, quando ela é aqui denunciada, quando ela é repreendida no sentido da prática de excessos, é algo que a gente deve considerar com relação a essa soberba, como ela é contagiosa, como essa soberba, então, está ligada à idolatria. E tudo isso sendo aqui denunciado, sendo repreendido, deve trazer para nós também uma postura de autoexame, de avaliação da nossa vida, do nosso coração, do nosso comportamento. Talvez aqueles comportamentos que muitas vezes sabemos que não traz benefício, que não é saudável para a nossa vida física, para a nossa caminhada, e muitas vezes nós teimamos em manter, mesmo sabendo que isso não é bom, que não é agradável diante dos olhos de Deus. E o que eu vou falar aqui talvez pareça assim, algo inocente até, porque às vezes a gente comenta a respeito do perigo e o mau uso com relação as tecnologias, o celular, né, e como isso é algo que deve ser tratado, deve ser ali trazido à nossa mente, o cuidado com isso, né, com a maneira como nós utilizamos desses recursos, que tem um aspecto muito positivo. Mas quando nós pensamos, e muitas vezes a gente trata isso com relação ao perigo que isso traz às crianças, né? Muitas vezes isso é falado nesses termos, essa preocupação dessas tecnologias, ali da maneira como as crianças a estão utilizando, mas quando nós vemos e conversamos com muitas pessoas, a gente vai ver que, de alguma forma, muitos problemas hoje, de alguma forma, estão relacionados com o mau uso dessas tecnologias. Por exemplo, procrastinação. Muitas vezes a gente conversa e vê a pessoa passando problemas, dificuldade por conta da procrastinação, e isso ligado ao uso, ao mau uso da tecnologia. Às vezes a pessoa acaba tendo ali a sua vida sendo, de certa forma, ligada ao mau uso disso, trazendo prejuízo para o sono, o horário, a disciplina dela com relação ao horário, ao prazo daquilo que ela precisa fazer. Muitas vezes a gente vai ver esse mau uso também ligado à difamação, o mau uso disso sendo tratado ali, sendo utilizado, esse mau uso da tecnologia na maneira, na difamação, mentira sendo compartilhada. E também com relação à imoralidade sexual, pornografia, adultério, e de alguma forma isso ligado também ao mau uso da tecnologia. E talvez, olhando a princípio, pode parecer algo, talvez, sem tanta dimensão, porque, de início, talvez, a postura soberba do coração leve a pensar, não, isso aqui eu estou administrando, isso aqui eu consigo cuidar, né? A idolatria leva a essa postura, a dizer para o alto coração, eu consigo, eu posso, e essa soberba, então, impede a uma postura mais comprometida com relação ao que se deve fazer, a maneira que se deve utilizar, a maneira com que se deve lidar com essa situação, com esse problema. E essa soberba, não só do comportamento ali, com aquilo que a gente faz, que pode ser levado a várias outras situações, mas essa soberba também ela tem algo que talvez fique mais coberto, que é a soberba religiosa. E essa talvez seja a mais perigosa, que tem esse potencial de fazer que nós não venhamos a ter esse erro, essa postura soberba com relação àquilo que praticamos, mas a maneira que nós lidamos com isso diante de Deus, não colocando diante de Deus e sabendo e reconhecendo que nós precisamos e dependemos de Deus em todo momento, isso tudo sendo repreendido pela palavra de Deus, por amor do nosso Deus que cuida de nós, porque Ele repreende a quem ama. A repreensão contra essa soberba também, ela vai nos levar na direção de reconhecermos que nós precisamos de ajuda muitas vezes. Nós precisamos, primeiramente, da ajuda de Deus. Nós precisamos sempre da ajuda de Deus. Mas nós precisamos da ajuda, da comunhão, da amizade, da bênção de Deus vivida na igreja. Quando a gente vê o que está sendo muitas vezes trazido, essa autossuficiência que é vivida lá fora, muitas vezes isso também acaba afetando a vida da igreja, essa postura orgulhosa, soberba. Nós precisamos reconhecer que tudo isso faz parte desse amor de Deus sendo manifestado pelo seu povo. Isso tudo é necessário, o cuidar de Deus sendo derramado na vida e na comunhão do seu povo. E que Deus esteja nos ajudando, nos abençoando, para que nós possamos, cada dia mais, desfrutarmos desse cuidado de Deus, desse amor de Deus, e a nossa postura seja a postura do salmista, ali registrado no Salmo 40, versículos 17, e também no Salmo 70, versículo 5, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Que Deus nos abençoe, Vamos orar mais uma vez? Pai, essa é a tua palavra, Deus. Pai, que o Senhor esteja abençoando as nossas vidas, o nosso coração. Que a todo momento, ó Deus, nós possamos reconhecer que precisamos, ó Deus, da tua ajuda. Tira e afasta de nós toda a soberba, ó Deus, tire de nós o orgulho, ó Pai. Que o reconhecimento primeiro seja, ó Deus, que nós somos salvos por tua graça, nós dependemos da tua graça, a tua graça nos alcançou, ó Deus, por misericórdia, por graça e bondade do Senhor, ó Pai. E também na nossa vida, ó Pai, cada momento nos ajude, fortaleça o nosso coração, a nossa postura, que nós não venhamos, ó Deus, a caminhar segundo a inclinação do mal, a inclinação orgulhosa do nosso coração, mas sim, ó Deus, segundo o teu cuidado, a tua boa e perfeita vontade. Abençoe o teu povo, abençoe as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.